Estratégias pedagógicas baseadas em neurociência na escola. Estratégias pedagógicas baseadas em neurociência vão transformar sua prática na escola. Aqui você encontra princípios práticos sobre plasticidade cerebral, memória, atenção e autorregulação. Você vai saber como diferenciar atividades, avaliar respeitando o desenvolvimento e conversar com famílias com mais clareza. Traz passos simples para aplicar hoje e lembra de cuidar da sua saúde emocional. Um convite para refletir e continuar aprendendo. Principais aprendizados 1. Faça pausas curtas para melhorar atenção e memória. 2. Varie atividades para envolver diferentes modos de aprender. 3. Use atividades práticas para fixar conceitos. 4. Dê feedback claro e imediato. 5. Respeite ritmos de sono para otimizar a aprendizagem. Por que a neurociência na educação faz diferença na escola? A neurociência aplicada à educação explica como o cérebro aprende, regula emoções e constrói redes de conhecimento. Para educadores em escolas, creches e instituições, conhecer esses princípios transforma práticas cotidianas em ações mais eficazes e respeitosas. Para aprofundar recursos e orientações práticas, consulte princípios da neurociência aplicados à educação. Em vez de receitas prontas, a neurociência indica quando, como e por que certas estratégias funcionam e quando podem falhar. Entender o cérebro da criança é entender as condições que permitem que ela floresça: sono, alimentação, segurança emocional e atividades que estimulem a curiosidade. Com essa compreensão, é possível ajustar o ambiente, a sequência das atividades e o ritmo das intervenções, reduzindo frustração e aumentando a aprendizagem duradoura. Aplicar neurociência na escola não é luxo, é alinhar práticas ao funcionamento natural do cérebro. Em contextos de vulnerabilidade ou com necessidades específicas, essa adequação evita estratégias que exigem recursos cognitivos indisponíveis naquele momento. Exemplo prático: em vez de longas explicações teóricas, alterne rápido entre movimento e períodos curtos de foco, incorporando revisão espaçada para consolidar memória. Princípios da neuroeducação para o trabalho diário com crianças. A neuroeducação integra neurociência, psicologia e pedagogia. Princípios essenciais: atenção sustentada e seletiva, repetição espaçada, emoções como catalisadoras da aprendizagem, sono e nutrição, e ensino adaptado ao nível de desenvolvimento. Como transformar princípios em rotina 1? Ambiente e sinalização. Organize a sala com áreas definidas: leitura, movimento, trabalho em grupo. Ambientes previsíveis reduzem carga cognitiva. 2. Rotina com ritmo variado: introdução 3-5 min, atividade prática 10-15 min, movimento 2-3 min e revisão 5 min. 3. Clareza e objetivos: formule metas claras. Hoje vamos comparar tamanhos e conecte ao conhecimento prévio. Princípios neuroeducacionais são mapas, não prescrições inflexíveis. Use-os para ajustar, não para culpar. Plasticidade cerebral e aprendizagem: como o cérebro muda com o ensino. A plasticidade cerebral é a capacidade de reorganizar conexões e formar novas sinapses em resposta a experiências. Nas crianças é maior, mas persiste ao longo da vida. A experiência educativa regula quais redes se fortalecem. Fatores que influenciam a plasticidade 1. Repetição com significado: repetir com variação e propósito fortalece conexões. 2. Feedback e erro: ambientes que permitem erro seguro favorecem experimentação e remodelagem neural. 3. Motivação e dopamina: atividades que geram interesse liberam dopamina e facilitam consolidação. Exemplo: para leitura emergente, use leitura compartilhada, segmentação sonora e jogos de rima em ciclos repetidos. Memória e ensino: estratégias simples para ajudar a fixar o conteúdo. Memória envolve memória de trabalho e de longo prazo. Estratégias devem reduzir carga na memória de trabalho e favorecer transferência. Estratégias práticas com base na neurociência 1. Prática distribuída: revisões curtas e espaçadas ao longo dos dias. Revisões espaçadas melhoram retenção. 2. Recuperação ativa: peça que alunos recuperem informação sem consultar materiais. 3. Elaboração: explicações em voz alta, dramatizações ou desenhos criam pistas contextuais. 4. Interleaving: intercalação, misture tipos de problemas durante a prática. Lembrar é um ato criativo. Ao promover recuperação, você treina o cérebro a acessar e reconstruir informações. Exemplo de sequência de aulas: introdução do conceito, prática com exemplos variados, explicação entre pares no dia seguinte, breve revisão após uma semana e desafios intercalados. Atenção na sala de aula: técnicas práticas para manter o foco dos alunos. A atenção é finita e seletiva. O cérebro privilegia estímulos relevantes, organizar estímulos e evitar sobrecarga sensorial aumenta foco. Para fundamentação sobre funções executivas e práticas de autorregulação, veja atenção e autorregulação na primeira infância. Técnicas simples e imediatas 1. sinais claros e rotinas, sinais visuais e auditivos consistentes para iniciar e terminar atividades. 2. Passinho e pausas ativas, pausas de 2 minutos com movimento a cada 15 e 20 minutos. 3. Minimizar distrações, reduza estímulos sensoriais desnecessários ou crie zonas específicas. 4. Envolvimento multimodal, combine estímulos visuais, auditivos e táteis. Exemplo, durante uma explicação, peça que os alunos desenhem o que entenderam um mini 2 compartilhem 2 min. Foco é fruto do design do ambiente e da atividade, não apenas da vontade do aluno. Autorregulação emocional na escola. Passos fáceis para apoiar crianças autorregulação é identificar emoções, modular respostas e recuperar calma. A escola é ideal para ensinar essas habilidades. Passos práticos 1. Nomear emoções, rotina onde a criança escolhe ou desenha sua emoção do dia. 2. Respiração e ancoragem, inalar 3S, exalar 4S, ancoragem sensoriais simples. 3. Espaço de calma, um canto com objetos sensoriais para regular sem estigmatizar. 4. Modelagem pelos educadores, mostrar estratégias próprias de regulação. Exemplo, após o recreio, reserve 3 minutos para check-in emocional em círculo. Autorregulação não é suprimir emoções, é aprender estratégias saudáveis para lidar com elas. Diferenciação instrucional e neurociência. Adaptar atividades para cada aluno. Cérebros são heterogêneos. Diferenças em desenvolvimento e experiências exigem diferenciação instrucional. Não é criar planos separados, mas oferecer variações de entrada. Estratégias de adaptação simples são: ajustar nível de desafio, tarefas escalonadas com diferentes rotas de resolução. 2. Tempo e ritmo. Permita tempo extra e checkpoints frequentes. 3. Suportes sensoriais, fones, materiais táteis, assentos alternativos. 4. Ensinar metacognição, planejar, monitorar e revisar o próprio trabalho. Exemplo, em escrita, ofereça ditado assistido, teclado, desenho ou escrita coletiva. Diferenciação respeita o ritmo e o ponto de partida de cada aluno, sem reduzir expectativas. Intervenções neuroeducacionais na escola, quando usar e como avaliar intervenções baseadas em evidência visam melhorar aprendizagem, atenção ou regulação. Saber quando e como avaliar evita desperdício. Critérios para iniciar a intervenção 1. Identificação de necessidade, padrão persistente de dificuldade após ajustes pedagógicos. 2. Seleção baseada em evidência, prefira programas com estudos independentes. 3. Avaliação contínua, medições antes, durante e após erros, tempo de atenção, participação. 4. Cuidado com modismos, evite soluções sem evidência clara. Exemplo, intervenção de decodificação por 12 semanas com 20 minutos diários e monitoramento semanal. Intervenção bem-sucedida combina escolha criteriosa, medição e ajustes contínuos. Ensino baseado em evidências neurocientíficas, o que é e como aplicar ensino baseado em evidências usa pesquisas confiáveis para orientar práticas, exige leitura crítica e tradução para a realidade escolar. Para orientações institucionais e políticas educacionais baseadas em evidências, consulte orientações de políticas educativas baseadas em evidências. Passos para aplicar evidências na escola 1. Seleção de fontes confiáveis, revisões sistemáticas, meta-análises e guias de consenso. 2. Adaptação contextual. Pilote em pequena escala antes de ampliar. 3. Formação continuada. Capacitar educadores para interpretar pesquisas. 4. Cultura de avaliação. Tentar, medir e ajustar como rotina. Exemplo, ao escolher um programa de alfabetização, verifique estudos que demonstrem ganhos em contextos semelhantes e estratégias pedagógicas baseadas em neurociência para a rotina escolar. Aqui agrupamos estratégias diretas, fáceis de implementar, que alinham teoria e prática. Cada uma com base neurocientífica e aplicável com poucos recursos. Estratégias e como implantar na rotina 1. Objetivos claros e micro-objetivos. Inicie cada aula com um objetivo curto e mensurável. 2. Revisões rápidas e frequentes. Resumos ao final e revisões no início da aula seguinte. 3. Ensino multimodal. Fala, imagens, movimento e manipulação. 4. Pausas cognitivas e descanso. Pausas ativas e momentos de relaxamento. 5. Trabalho colaborativo guiado, papéis claros em pares grupos pequenos. 6. Avaliações formativas, feedback rápido e específico. 7. Rotina de metacognição, tempo para refletir sobre o processo de aprendizagem. Exemplo, calendário semanal com leitura compartilhada, prática distribuída em matemática e 5 minutos diários de diário de aprendizagem. Pequenas mudanças consistentes na rotina rendem mais do que grandes reformulações esporádicas. Como incluir estratégias pedagógicas baseadas em neurociência no plano anual para integrar as estratégias pedagógicas baseadas em neurociência ao planejamento anual? 1. Identifique 2-3 práticas prioritárias 6 revisões espaçadas, pausas ativas, rotina de metacognição.
2.
Pilote em uma turma por 4 ou 8 semanas e registre dados simples.
3.
Escale gradualmente, oferecendo formação curta aos colegas.
4.
Avalie com indicadores práticos, participação, erros, autoavaliação. Como falar com famílias usando conceitos de neurociência na educação, comunicação com famílias alinhe expectativas e potencialize estratégias, use linguagem simples e empática. Princípios para conversas efetivas 1. Linguagem acessível, metáforas como o cérebro aprende como um músculo.
2.
Explicar causas, não justificar, mostre por que uma estratégia funciona sem culpar.
3.
Sugestões práticas para casa, rotinas de sono, leitura diária, tarefas em etapas.
4.
Envolver a família, metas pequenas e mensuráveis. Exemplo de diálogo, em vez de seu filho estar desatento, diga-lhe se concentra melhor após 10 minutos de movimento. Podemos combinar isso antes da lição? A família é parceira. Informação clara e prática cria confiança e reforça a aprendizagem. Saúde emocional dos educadores. Cuidar de si para cuidar das crianças, a interação professor-aluno depende da saúde emocional do educador. Estresse e exaustão prejudicam regulação e empatia. Estratégias para cuidar do educador 1. Micropráticas de autocuidado, respiração de 2 minutos, alongamento rápido.
2.
Troca entre pares, momentos de compartilhamento de estratégias.
3.
Limites claros, rotinas pós-aula que sinalizem desligamento.
4.
Formação sobre saúde mental, reconhecer sinais e aplicar prevenção. Exemplo prático, 10 minutos semanais de encontro pedagógico com 2 minutos de respiração guiada no início. Cuidar da própria regulação não é luxo, é componente pedagógico. Avaliação e feedback respeitam o desenvolvimento do cérebro. Avaliação deve orientar a aprendizagem. Feedback bem dado guia mudanças e reforça redes neurais corretas. Como dar feedback adequado 1? Específico e acionável. Foque em comportamento observável e próximo passo.
2.
Positivo e orientado ao processo. Valorize esforço e estratégia.
3.
Timing. Combine feedback imediato e reflexão posterior.
4.
Autoavaliação orientada. Ensine critérios simples para a criança revisar seu trabalho. Exemplo, em escrita, comentários marginais específicos e uma revisão guiada com parceiro. Avaliação é sinalização de aprendizado. Informe, ajuste e motive para a próxima etapa. Passos práticos e imediatos para aplicar hoje na sala de aula ações curtas, de baixo custo e fundamentadas em neurociência. 1. Passo 1. Objetivo claro em 30 segundos.
2.
Passo 2. Revisão de 3 minutos e recapitulação de 2 minutos na aula seguinte.
3.
Passo 3. Pausas ativas de 2 minutos a cada 15 e 20 minutos.
4.
Passo 4. Pergunta de recuperação no final da aula.
5.
Passo 5. Espaço de calma combinado com a turma.
6.
Passo 6. Feedback específico por aluno com próxima ação.
7.
Passo 7. Sugestão prática semanal para famílias. 10 minutos de leitura. Esses passos exigem consistência, aplique por semanas e registre impacto com dados simples. Pequenas rotinas criam grandes efeitos quando repetidas com propósito. Convite à reflexão e à formação contínua sobre neurociência e ensino. A prática baseada em neurociência é processo contínuo. Nem tudo serve para todas as salas, ajuste conforme contexto. Como manter-se em desenvolvimento 1? Curadoria de leituras e formações, selecione fontes confiáveis e participe de grupos de estudo.
2.
Reflexão estruturada. Após 2 semanas, registre o que funcionou e o que ajustar.
3.
Experimentação e documentação. Pilote e documente resultados com dados simples.
4.
Rede de apoio. Parcerias com universidades e profissionais de saúde escolar. Formação contínua é convite à curiosidade profissional. Experimente, mensure e compartilhe aprendizados. Conclusão, você agora tem um mapa prático. Use pequenas mudanças, pausas curtas, revisões espaçadas, ensino multimodal, rotinas claras e verá resultado. Não são receitas inflexíveis, mas princípios a ajustar ao seu contexto. Converse com as famílias e cuide da sua saúde emocional. Sua calma é instrumento pedagógico.
Experimente.
Nessa.
Ajuste.
Consistência faz crescer o que a intenção planta. Quer aprofundar? Leia mais em https://pedagogiando.space e continue construindo salas onde as crianças florescem. Perguntas frequentes 1. O que são estratégias pedagógicas baseadas em neurociência na escola? São métodos que usam o que se sabe sobre o cérebro para ensinar com mais eficácia e prazer.
2.
Como aplicar essas estratégias pedagógicas baseadas em neurociência na sala de aula? Comece com pequenas ações, revisão espaçada, atividades multisensoriais, pausas ativas e ajuste conforme a resposta dos alunos.
3.
Essas estratégias funcionam para todos os alunos?
Sim, mas de formas diferentes.
Adapte para respeitar ritmos e necessidades. Pequenas mudanças já ajudam muito.
4.
Quanto tempo para ver resultados com estratégias pedagógicas baseadas em neurociência?
Sinais aparecem em semanas, mudanças sólidas em meses.
Persistência e consistência aceleram o progresso.
5.
Como convencer direção e colegas a testar estratégias pedagógicas baseadas em neurociência?
Apresente ganhos simples e rápidos, faça um piloto curto.
Mostre dados claros e relatos dos alunos, peça apoio pequeno para começar.